As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar vai substituir parte da sua frota de veículos ligeiros por novas viaturas elétricas. Esta ação enquadra-se no conjunto de medidas que visam a redução das emissões de carbono pela autarquia, como é o caso da instalação de painéis solares nos edifícios do município ou a substituição, quando possível, de veículos dos transportes urbanos de Tomar, o Estute, por autocarros elétricos. A medida irá também traduzir-se em ganhos financeiros para a Câmara de Tomar, uma vez que haverá lugar à substituição das viaturas mais antigas, atualmente com custos de operação mais elevados. Como refere a Presidente do Município, Anabela Freitas, serão substituídas, em princípio, duas viaturas por ano, mas apenas aquelas que circulam no concelho, sendo que os restantes veículos terão de ser híbridos.
Nós temos uma frota de cerca de 20, estamos a falar de ligeiros, de carros ligeiros, de 21 a 22 carros ligeiros, e, portanto, os serviços já identificaram quais são a rotatividade que temos que utilizar de substituição dos carros que temos do município. Portanto, vamos começar pelos mais antigos, ou aqueles que não sejam antigos, mas que já estão a dar muitos problemas de mecânica, para aquilo que nós pretendemos é, anualmente, substituirmos duas viaturas. Agora, a opção pelo total elétrico não vai ser possível dentro daquilo que é a utilização dos veículos. Por exemplo, o que está identificado é carros que apenas circulem no concelho de Tomar, aí podem ser totalmente elétricos. Portanto, não há problema nenhum, porque a autonomia dos elétricos ainda não é muito grande. Mas carros que precisem de, por exemplo, ir a Coimbra a uma reunião, ir a Lisboa a uma reunião, esses já teremos que optar por uma solução híbrida. Abriu, há relativamente pouco tempo, uma linha de financiamento para a substituição de transportes de passageiros. Mas só não podemos concorrer, apesar de termos o estudo, porque nós não temos autorização de transportes de passageiros. Daí contratarmos os motoristas à rodoviária. A rodoviária é que ganhou o concurso. E, portanto, aquilo que se fala é que vai abrir dentro de em breve um aviso que vai contemplar duas coisas a que as autarquias podem ir: a substituição da frota para carros elétricos e a implementação de modos suaves de locomoção, leia-se as bicicletas. E, portanto, dizer já aqui, ficar já aqui claro que não está sequer em cima da mesa colocar trotinetes em Tomar, mas bicicletas sim. Portanto, isso está em cima da mesa, está a ser tratado o regulamento, os serviços estão a falar com outros municípios que já tenham implementado este sistema, para colhermos propostas para a construção do nosso regulamento. E, portanto, é a intenção nossa candidatarmos a estes fundos de financiamento quando abrir os avisos de candidatura.
Na sequência do processo de constituição das listas candidatas às eleições legislativas do próximo 6 de outubro, Isilda Aguincha comunicou ao Presidente do PSD a sua indisponibilidade para fazer parte da lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Numa missiva enviada a Rui Rio, Isilda Aguincha, cujo nome figurava no 9º lugar da lista de candidatos do PSD, refere não autorizar a sua inclusão nas candidaturas aprovadas esta quarta-feira pela Comissão Política Nacional. Isilda Aguincha contesta a forma como o processo da escolha dos nomes decorreu, tanto a nível distrital como nacional, que acusa de ter sido um serviço a causas pessoais que, em nada, contribui para o futuro do país. A atual Presidente da Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo e Presidenta da Assembleia Municipal do Entroncamento e ex-deputada refere ter aguardado que a consideração de currículos que os TSD remeteram, embora a Distrital de Santarém não os tenha pedido, e de percursos, para além do perfil aprovado e que no caso do Distrito foi ajustado às conveniências, viesse a ser considerada numa análise cuidada que se pressupunha vir a existir quando foi anunciado que as propostas de candidatos deveriam ser remetidas à Comissão Política Nacional por ordem alfabética, referindo ainda que o respeito pelo partido e pelo país não podem sobrepor-se à sua dignidade pessoal, não concebe que um percurso profissional sólido e o trabalho e dedicação à causa pública, com provas dadas, quer em termos autárquicos, quer em mandato parlamentar, sejam ignorados ou menorizados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Conselho de Tomar está fora da rede de emergência de postos de abastecimento para veículos prioritários, segundo indicações da Entidade Nacional para o Setor Energético. Está em causa, recorde-se, a greve dos motoristas de matérias perigosas, ação com início já no próximo dia 12 de agosto e para já sem fim à vista. Este cenário poderá colocar em causa o normal abastecimento de combustíveis ao cidadão comum, mas também a empresas, rede de distribuição de alimentos e até mesmo aos veículos prioritários, nomeadamente ambulâncias, bombeiros e forças de segurança, de tal forma que estão previstas medidas de caráter excepcional a aplicar em caso de crise energética, medidas essas que visam garantir a continuidade dos serviços essenciais. E Tomar fica então fora da rede de emergência para prioritários, numa plataforma que no Médio Tejo se resume apenas a dois pontos, Galpe, em Orém, na Avenida dos Pastorinhos Cova de Iria e na Avenida Dono Novas Pereira, para além de Abrantes, na Galpe da Estrada Nacional 244-3, Avenida António Farinha Pereira e na Sertã, na Estrada Nacional 2, lugar de Santo Amaro. No que aos postos de abastecimento para veículos em geral, em Tomar fica referenciada apenas a Repsol, da Avenida Aurélio Ribeiro. De resto, o registro então para a rede dentro do Médio Tejo, Repsol da Sertã, no cruzamento da Comiada, no Pingo Doce de Abrantes, na Avenida 14 de Junho, no Intermarché também de Abrantes, na Rua das Escolas, na Galpe de Ferreira do Zêzer, na Estrada Nacional 238, no Intermarché de Orém, no Centro Comercial Vila Shopping, na Cepsa de Orém, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, no Intermarché de Torres Novas, na Rua Cancela do Leão e na Galpe também de Torres Novas, na Rua da Tunova.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está dado o primeiro passo para que a Festa dos Tabuleiros chegue a Património Imaterial da Humanidade da Unesco. O Salão Nobre da Câmara de Tomar foi palco para a apresentação do inventário científico que suporta a candidatura a Património Cultural e Material Nacional, um estatuto para o qual dezenas de pessoas trabalharam no decurso dos últimos meses, numa estreita colaboração entre a autarquia e o Instituto de História Contemporânea. Perante uma sala cheia, restam poucas dúvidas de que a Festa dos Tabuleiros merece atingir essa dimensão mundial, uma dimensão expressa na sua riquíssima história, na interação com a comunidade, no respeito pelo património. Na Bela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar abriu a sessão referindo que a Festa dos Tabuleiros é espírito de partilha, recuando 5 anos para dar conta do processo que conduz a esta candidatura a Património Cultural e Material Nacional, naquele que é o primeiro passo para o Património Imaterial da Humanidade e da Unesco.
A Festa dos Tabuleiros é a partilha. E como é que todo este momento, que volto a dizer, é histórico, começou? Começou precisamente de uma partilha, de uma conversa entre mim e o Instituto de História Contemporânea na pessoa da doutora Fernanda Rolo. Foi uma conversa que já se iniciou há 5 anos atrás, talvez, o processo foi, às vezes, não anda à velocidade que nós queremos e também a festa só se realiza de 4 em 4 anos e, portanto, é preciso que consigamos apanhar todos os momentos da festa. E é importante para nós porque, apesar de nós, há décadas, diria eu, falarmos que queremos inscrever a Festa dos Tabuleiros enquanto património da humanidade, o que é certo é que ele nem no património nacional e material está inscrito. E, portanto, qualquer caminhada começa com o primeiro passo. E este é o primeiro passo. E ele só é possível porque todas e todos trabalharam para que a Festa dos Tabuleiros, e nomeadamente a Festa de 2019, que fará parte do dossiê de candidatura a Património Nacional, à inventariação de Património Nacional e Material, fosse possível. E foi uma festa linda.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, classificou como maravilhosa a forma como se trabalhou no Conselho, confessando-se orgulhosa por ser tomarense.
A vida faz-se de pequenos passos. E, no fundo, a Festa dos Tabuleiros tem-se vindo a construir ao longo dos anos. A nossa responsabilidade este ano, enquanto Comissão Central, era corresponder a todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos todos, saber responder ao povo deste Conselho, que de uma forma brilhante se uniu e mostrou orgulhoso o que sente, o que vive através da Festa dos Tabuleiros. A festa em honra do Divino Espírito Santo A festa da partilha e da solidariedade, da união, esteve presente mais uma vez. Foi maravilhoso ver como se trabalhou neste Conselho, como os senhores presidentes de junta lideraram nas suas juntas todo este processo que culminou, se assim se pode dizer, com o cortejo dos tabuleiros do dia 7 e depois com o Bodo Pesa, no fundo a essência da nossa festa, no dia 8. Dizer que sinto orgulho em pertencer a este Conselho, já o tenho dito muitas vezes, e sinto uma honra enorme em fazer parte deste povo.
A Associação Ambientalista Zero quer que a Central do Pego, em Abrantes, feche portas até finais de 2021. Está em causa o fim do uso do carvão na produção de eletricidade em Portugal. Numa publicação na sua página da rede social Facebook, a citada entidade aponta ainda baterias para a central de Sines, considerando-a como a 22ª instalação com maiores emissões de dióxido de carbono da União Europeia, responsável por 7,4 milhões de toneladas de CO2, enquanto a unidade do PEC foi responsável pela emissão de 2,8 milhões de toneladas, refere a mesma fonte, sendo que este mesmo texto assegura que a estrutura abrantina, entre 2008 e 2017, representou em média 5% das emissões totais nacionais, variando entre 3% e 6%. A Declaração de Emergência Climática aprovada na Assembleia da República e a publicação oficial em resolução do Conselho de Ministros do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, que prevê o fim das centrais de carvão até 2030, a Zero considera que é possível e imperativa uma abordagem faseada para o encerramento das centrais de Sines e de Pego. Desta forma, refere a Associação, até final de 2021 deverá ser encerrada a central do Pego e de dois dos grupos geradores da central de Sines.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai contratualizar os serviços interurbanos. Prevê-se que neste processo a inclusão dos serviços de transportes urbanos de Abrantes e de Tomar, bem como alguns serviços de transporte escolar especializado. O Conselho Intermunicipal decidiu ainda que o contrato de serviço público de transporte de passageiros terá uma vigência inicial de 4 anos, podendo ser renovado por um período de 2 anos. Neste âmbito é de salientar que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assume atualmente as competências da Autoridade de Transporte para os serviços de transporte público de âmbito intermunicipal e municipal que servem o território do Médio Tejo, executando os serviços de transportes urbanos e serviços realizados pelo município de Vila de Rei através de meios próprios. Esta competência, recorde-se, surge no contexto da estratégia aprovada para a organização de competências da Autoridade de Transportes no Médio Tejo e de acordo com os contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios da região. Atualmente, o regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros estabelece que até 3 de dezembro deste ano deverá estar concretizada a contratualização de todos os serviços públicos de transporte de passageiros pelas autoridades de transportes competentes, o que potencia a que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo leve a efeito todo o procedimento contratual a finalizar até outubro de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está a sofrer sobremaneira com o aumento da população de javalis, responsável pela destruição de dezenas de culturas em alguns pontos do território nabantino, com saliência para Olalhas, Serra Junceira ou Casais Alviobeira. Por aquilo que se apurou, há mesmo registro para agricultores que pura e simplesmente deixaram de se dedicar ao cultivo, em especial do milho. A situação é de tal forma preocupante que tem havido registro para a presença destes animais em quintais próximos das habitações. Algumas pessoas desesperadas têm montado armadilhas para apanhar os javalis. A ERT sabe que nas Olalhas, por exemplo, na estrada municipal 530, foi encontrado um cadáver com um cabo ao pescoço. Aliás, neste particular, alguns testemunhos recolhidos pela redação apontam críticas à Guarda Nacional Republicana e também às associações de caçadores. No caso das autoridades, há lamentos em torno do que é chamado de perseguição a quem tenta manter os javalis afastados. Já às associações detentoras de reservas municipais, há críticas pela falta de soluções para fazer face a um problema que tem crescido de ano para ano e que poderá inclusivamente colocar em risco a saúde pública. A ERT falou com Helder Ramos, da Federação Portuguesa de Caçadores, sobre o assunto. Hélder Ramos, que fez questão de deixar claro que não há, neste momento, um número excessivo de javalis, embora reconheça a existência de estragos na agricultura. Hélder Ramos defendeu, por isso, a adoção de medidas que visam apoios para os pequenos agricultores fazerem face ao problema, mas não concorda com o abate indiscriminado dos javalis.
Eu já tive a oportunidade de dizer que não concordo em absoluto com a praga de javalis. Aliás, eu há pouco tempo falava com o diretor, com o presidente de uma associação ambientalista, e referimos exatamente isso. Portanto, há um conjunto de entidades que não podem concordar com isto, porque isto já, aqui há uns anos, falava-se na famosa gripe das aves, em que se podia abater tudo o que era migratórias para tentar resolver a propagação da doença. Neste momento, a gripe das aves já nem sequer existe, não se fala. Portanto, neste momento está-se a criar aqui uma, digamos, um alarido, um pânico às pessoas com a peste suína africana, e naturalmente há uma parte da imprensa que tem transmitido, nomeadamente alguns comentários e algumas imagens, que leva as pessoas a acreditar em absoluto naquilo que é dito. Ou seja, por exemplo, há pouco tempo tínhamos num canal de televisão, relativamente ao javali e ao problema que seria a entrada da peste suína africana no nosso país, que claro que concordo que era um problema, nomeadamente com as exportações da carne de porco, portanto íamos ter milhões e milhões de prejuízos, mas efetivamente não é verdade quando se faz imagens em Tapada de Mafra. Ou seja, um repórter está a fazer, de facto, uma peça na Tapada de Mafra com um conjunto de veados e de javalis atrás, e depois vão a um sarcão aqui perto de Lisboa e voltam a fazer uma peça com 30 ou 40 ou 50 javalis durante o dia a comer atrás desses javalis. Portanto, isto acaba por induzir as pessoas em erro e dá a sensação que existe essa peste, existe essa, digamos, essa, esse número de animais em demasia, quando na realidade não é verdade. O que existe, nomeadamente, na zona de minifúndio, mais a norte do Tejo, é que, de facto, o abandono da agricultura fez com que aquelas varas de javalis que nós vemos, 6, 10, 12, andem muito durante a noite e vão causando estragos na pequena agricultura, nomeadamente das culturas de milho, de feijão, de batata. Ou seja, os javalis, como toda a gente sabe, chegam a andar 20, 30 km durante uma noite. E, portanto, nós confundimos muitas vezes muito javali com os javalis a andar muito. Ou seja, esses javalis que percorrem, fazem um percurso de 30 km, por exemplo, durante uma noite, é claro que causam estragos em várias culturas, nomeadamente na agricultura de subsistência. Eu tenho dito que não desvalorizo esses estragos, nem na grande, nem na pequena agricultura, mas o que me preocupa a mim é a pequena agricultura, porque a grande agricultura já tem subsídios, tem outra dimensão, em que os próprios agricultores podem recorrer, inclusivamente, a ajudas para cercar, digamos, os pivôs de milho, quer com cercas elétricas, quer com outro tipo de rede. A pequena agricultura não permite isso, porque são zonas muito pequenas, são espaços visíveis em que, de facto, as pessoas vêm naturalmente as suas culturas passadas. Embora nós, ainda há pouco tempo, há cerca de duas semanas, no Ministério da Agricultura, tínhamos feito mais uma vez uma proposta. O Estado, neste momento, continua a canalizar dinheiro para algumas organizações do setor da caça, quando, no nosso entender, era muito mais justo canalizar 1 ou 2% do valor total das receitas da caça para um fundo. E esse fundo, sim, nesse fundo havia uns peritos que avaliavam os estragos e seria então para pagar quer a esses pequenos agricultores, quer inclusivamente aos estragos que são causados na via pública, nomeadamente alguns automobilistas que vêm os carros devastados em acidentes que têm tido e até já houve alguns feridos e depois não sofrem partido do seu dinheiro. Portanto, naturalmente, uma praga não existe, existe uma preocupação grande, quer por parte dos caçadores, quer por parte de todas as entidades, a Direção-Geral de Veterinária e outras entidades, que de facto estão com toda a preocupação na entrada da peste suína africana do nosso país.
GNR tem ativo o programa Chave Direta, cujo objetivo é garantir a segurança das residências habituais dos cidadãos que se encontram de férias, através da realização de ações de patrulhamento junto das mesmas durante a ausência dos seus proprietários. A adesão ao programa deve ser solicitada pelo menos 48 horas antes da ausência dos proprietários da residência, através de registro disponível online em Verão Seguro ou ainda no posto da GNR, da respectiva área de residência. Atualmente, a Guarda Nacional Republicana tem ainda também implementado o programa Turismo Seguro, com o objetivo de promover o apoio, a segurança e o combate ao crime contra o turista nacional ou estrangeiro, contribuindo assim para uma estadia pacífica para quem visita Portugal, para além do reforço do patrulhamento especializado com vista ao atendimento, acolhimento e encaminhamento destes cidadãos em específico. Neste âmbito, os militares desenvolvem ações de informação e sensibilização a este público com a intenção de prevenir os potenciais riscos e perigos durante a sua estadia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município Oriense vai implementar o programa Hora em Mais Oportunidades, um projeto que visa envolver empresas do concelho e os jovens alunos do ensino superior, aproximando-os do tecido empresarial oriense, a pensar num futuro de sucesso em comum. O programa Hora em Mais Oportunidade visa estimular setores, transportando jovens universitários, empresas orienses e o próprio município para uma realidade tridimensional, fortalecendo também a dinâmica e a atratividade do concelho através de uma política inclusiva de emprego. O programa pretende resultar na criação de estágios de verão nas empresas do concelho de Orém, direcionados a alunos do ensino superior. Sua implementação prevê protocolos de cooperação entre o município e todas as escolas do concelho que tenham alunos em vias de ingressar no ensino superior, seja através do ensino secundário ou profissional, assim como com as associações empresariais, a ACISO e a NERSAN. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.